No segundo mês do ano de 2024, a gente já tem a segunda novela sobre o novo CEO da Vale. Depois de um janeiro que a gente viu o nome do Guido Mantega ser cotado, agora a gente tem outro nome em que o governo está pressionando aí para presidir a mineradora. E por falar em Vale, hoje o minério de ferro despencou lá em Dalian, está no menor patamar de 4 meses, e isso obviamente fez as ações da Vale caírem no pregão de hoje. E mesmo com tudo isso, o Ibovespa ainda fechou no azul, subiu um pouquinho no pregão dessa segunda-feira, e logo depois da vinheta a gente conta aqui tudo mais sobre isso e muito mais novidades do mercado financeiro. Olá, uma boa noite para você que acompanha a live dos 19 horas do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está marcando presença logo nesses primeiros minutinhos. Deixo aqui um agradecimento para todo mundo que está aparecendo aqui. Hoje eu estou num cenário um pouquinho mais. Já vi que o pessoal perguntou onde é que eu estou. Estou aqui num cenário razoavelmente diferente aqui do que o usual. Estou na sala Warren Buffett em vez dos estúdios aqui da Suno. Diga-se de passagem, curiosidade, hein? As salas da Suno aqui são todas nomeadas com nomes de grandes investidores. Aqui do lado tem a sala do Charlie Munger, lá perto de onde eu estou tem a sala do John Bogle. Então a gente tem todo esse contexto aqui no escritório aqui da Suno. Muito boa noite para todos vocês que estão acompanhando. Hoje, como adiantei na introdução, o pregão foi muito movimentado. Afinal de contas, a gente está falando de Vale, a gente está falando da mineradora que é gigantesca, que tem a maior participação, o maior peso no índice. E além disso, a gente teve essas movimentações tanto no lado da Vale com as commodities, né, que derrubaram os papéis dela e das outras mineradoras e siderúrgicas, mas a gente também teve algumas notícias boas vindas lá dos Estados Unidos que fizeram com que as ações dos frigoríficos subirem. Vocês devem estar vendo aqui embaixo que hoje o dia foi dominado aí por JBS, Marfrig, BRF, todos os frigoríficos da Bolsa aí subindo bastante. Então, bora falar do fechamento de pregão, bora falar sobre o que movimentou a Bolsa nessa segunda-feira, dia 26 de fevereiro, porque hoje o índice fechou uma leve alta, fechou em alta de 0,15%, portanto, fechou aos 129.609 pontos. Hoje, que como eu falei para vocês, o dia foi majoritariamente positivo para os frigoríficos, foram esses papéis que sustentaram o índice conseguir fechar ali no azul, né, fechar no positivo. Se não fosse isso, muito provavelmente a gente estaria no vermelho, principalmente por conta da queda da Vale, da Gerdau e de todas as empresas desse setor, que a gente sabe que tem um peso relevante no índice. E basicamente o que aconteceu, alguns de vocês devem estar se perguntando, né, por que que JBS subiu tanto, né? Afinal de contas, a gente não teve nenhuma grande novidade por aqui, né? Não teve nenhum fato relevante, de nenhuma das empresas, nem nada do gênero. Mas o que movimentou foi o balanço da Pilgrim's Pride, né? Que a gente sabe que é uma companhia, né, que é o braço voltado a aves da JBS, que fica lá nos Estados Unidos. Como essa companhia, ela teve um lucro líquido ali de 134 milhões de dólares, que foi um número que surpreendeu positivamente o mercado financeiro, a gente viu que isso influenciou o otimismo do mercado acerca da JBS. A gente sabe que é uma empresa que, como ela está sob o guarda-chuva da JBS, quando ela reporta bons números, obviamente o mercado fica mais otimista com a JBS, que é a sua controladora. É como se fosse um leve spoiler ali do que está por vir ali no balanço da JBS. E a gente sabe que as operações no mercado norte-americano são muito relevantes para os frigoríficos. Em temporadas de resultados passados, a gente já viu, inclusive, a Marfrig subir muito por conta de um EBITDA que veio lá dos Estados Unidos, que veio muito forte, puxou os papéis. Então, todos esses dados, né, que vêm dos Estados Unidos, eles tendem a ser muito relevantes para os frigoríficos. E a Pilgrim's Pride, como eu falei para vocês, teve um lucro líquido ali de 134 milhões de dólares no último trimestre do ano de 2023, que favoreceu bastante a companhia, porque ela inclusive reverteu o prejuízo que ela teve em igual etapa do ano anterior, que tinha sido um prejuízo de 155 milhões de dólares. Além disso, a receita líquida da companhia cresceu 10% para 4,5 bilhões, e o EBITDA subiu quase 5 vezes, chegando a 309 milhões de dólares. Então, esses dados aí animaram bastante o mercado. E no lado negativo, né, a gente destaca aqui o minério de ferro. A gente viu o Vale cair mais de 2,5% hoje. Além disso, a gente viu Gerdau, CSN, todas as companhias ali que estão atreladas à cotação do minério de ferro apresentarem uma performance bem negativa durante essa segunda-feira. Isso, em grande parte, por conta de uma derrocada nos preços do minério de ferro. Eles iniciaram essa semana, como eu falei para vocês, em queda, pressionados ali por uma demanda mais fraca do que o esperado por aço lá na China, e sinais ali de que as siderúrgicas do dragão asiático elas podem voltar a conter os seus níveis de produção. Nesse cenário todo, a cotação do minério de ferro recuou bem nessa segunda. A gente já viu quedas drásticas nos últimos dias, né, nas últimas semanas, e hoje novamente a gente viu uma queda bem relevante. O minério de ferro lá em Dalian, ele recuou 3,2%, portanto, ficou num patamar ali de 121 dólares a tonelada. Esse é o menor preço para a tonelada do minério de ferro nos últimos 4 meses. Ou seja, novamente aí uma queda aí drástica no preço da commodity. A gente sabe que não tem muito o que fazer quando o assunto são empresas de commodities. Se a cotação da commodity cai, a tendência é que o mercado fique mais pessimista com as companhias. Afinal de contas, o produto que elas vendem está ficando mais barato. Isso, obviamente, afeta aí, né, a geração de caixa, a receita e todos os outros indicadores financeiros das empresas. Eu destaco aqui que, apesar disso, apesar dessa queda em bloco aí da Vale, da Gerdau e de todas as outras companhias desse setor na Bolsa, o Pão de Açúcar foi quem ficou com a maior queda no intradia. A gente tem visto bastante volatilidade nos papéis, e os papéis do Pão de Açúcar, então, recuaram 7,4% no intradia dessa segunda-feira. E voltando a olhar para as cotações e para as commodities, antes de eu dar mais detalhes sobre o que está acontecendo na Vale, dessa vez não falar sobre minério de ferro, mas falar sobre essa troca de CEO, nos Estados Unidos, lá em Wall Street, todas as bolsas fecharam em queda, ficaram no vermelho. A gente viu o Dow Jones recuar 0,1%, o S&P recuou 0,4% e a Nasdaq também caiu 0,13%. Além disso, nas commodities, como eu falei para vocês, o minério de ferro teve uma queda bem drástica, e o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, subiu nessa segunda, avançou 1%, 82 dólares e 50 centavos o barril. E o dólar, novamente, ali fechou. Teve um recuo aqui de 1,23%, fechou então a 8 centavos, novamente aí beirando o patamar de R$5, chegando bem próximo desse patamar de R$5. Vou falar aqui sobre o que tem acontecido com a Vale, né? Sobre o que movimentou o noticiário quando o assunto foi a mineradora aí nessa segunda-feira. O que a gente vê nos últimos meses? Uma novela aí sobre quem vai ser o novo CEO da companhia. Durante o mês de janeiro, todo dia, praticamente toda live, eu vim aqui falar sobre o Guido Mantega, né? Existia essa certa pressão pelo nome do Guido. E hoje, novamente, a gente teve mais uma novidade acerca do novo CEO da Vale, né? Mais especificamente sobre a pressão do governo aí para colocar o novo CEO da Vale, que foi, tudo começou com essa notícia aqui, que essa notícia aqui foi uma notícia de bastidores do jornalista, né, do colunista Lauro Jardim, lá do Jornal do Globo, que mostrou que o governo agora está fazendo pressão para colocar um executivo que se chama Paulo Caffarelli como novo CEO da Vale. O Paulo é ex-presidente da Cielo, ex-diretor do Banco do Brasil e também ex-diretor da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Além disso, o executivo também já foi presidente do Banco de Investimentos do Banco do Brasil e também já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Aliás, diga-se de passagem, o Caffarelli foi secretário executivo do Ministério da Fazenda quando o Guido Mantega era o ministro, né, durante as gestões petistas. Uma leve ironia aqui, né, dado que o Guido Mantega era o antigo cotado para presidir a Vale. E eu também destaco aqui que as notícias de bastidores mostram que o governo está fazendo a sua pressão, obviamente por meio da Previ, né, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que atualmente é o maior acionista individual da Vale. Tem ali 8,7% do capital social da mineradora. Mas a gente sabe que a Vale é uma corporation, ou seja, ela tem uma estrutura societária em que nenhum dos acionistas tem mais do que 10% das ações. Dito isso, é muito difícil de o governo ir lá como maior acionista, não o governo, né, mas exercer sua influência por meio da Previ, colocando na mesa um nome específico, falando que eles querem que aquele nome seja o novo CEO. Afinal de contas, a gente tem vários outros acionistas, tem a Mitsui, tem a BlackRock, tem a própria Bradespar e vários outros acionistas que têm uma grande representação no conselho de administração, e aí você tem que articular para colocar esse novo nome como CEO. E é justamente o que a gente está vendo agora. As informações de bastidores apontam que o presidente da Previ, que é membro do conselho de administração da Vale, né, que é o João Fukunaga, ele tem atuado ali para emplacar o Caffarelli como o novo CEO. Diga-se de passagem, Fukunaga, né, ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil, que é o atual presidente da Previ, e o Paulo Caffarelli também foi funcionário de carreira do banco. Então, os dois têm uma certa proximidade. E vale lembrar aqui que essa articulação aqui, ela, a gente está falando do Caffarelli, que independente de qualquer tipo de avaliação, é um executivo de mercado, diferente do Guido Mantega, que era uma figura muito mais política, muito mais atrelada ao atual governo, né, ao governo Lula, e também uma figura, no caso do Guido, né, que foi, foi muito rejeitada por conta de questões passadas. Inclusive, o Guido Mantega sido indicado lá na época, não sei se vocês lembram disso, ele foi indicado para o governo de transição, ele durou mais ou menos uma semana no governo de transição, ele não tinha recebido nenhum cargo relevante dentro do governo Lula, não tinha sido ministro, secretário, nem nada, mas fizeram tanta pressão pública que ele renunciou ao seu cargo ali no governo de transição. E é mais ou menos o que a gente viu acontecer no mês de janeiro, né? Ele tinha sido muito pressionado, a opinião pública, o mercado e tudo mais estavam reagindo muito negativamente ao nome dele, e ele deixou de integrar esse cargo aí no, ou no conselho de administração ou como sendo até mesmo CEO da Vale. E agora, esse nome aqui do Caffarelli, que veio à tona, né, está sendo colocado na mesa, como eu falei para vocês, é um nome de uma figura mais desvinculada do governo, e além disso, eu até conversei com o Thiago Reis, que é o fundador e chairman aqui da Suno, nessa tarde, a gente gravou inclusive um vídeo que sai no canal do Thiago ainda hoje à noite, né, com um vídeo justamente sobre esse tema, né, sobre o futuro da Vale, com essas especulações sobre o novo CEO, e o que ele comentou comigo, e o que eu vi boa parte do mercado comentar ao longo dessa segunda, é de que o nome do Caffarelli, abre aspas, agrada gregos e troianos, porque ele não é nem tão uma figura tão vinculada ao governo Lula, uma figura tão política, como ele também não é uma figura extremamente do mercado, mais outsider, e que não agradaria tanto aos interesses do governo. Então a gente deve ver aí as articulações ou não o Caffarelli como novo CEO da Vale. A gente ainda deve ver uma assembleia ali, obviamente, para votar o nome dele, né? O Conselho de Administração da Vale está articulando aí as suas tratativas para colocar o novo CEO, e a gente sabe que é uma corrida contra o tempo. Afinal de contas, o atual CEO, que é o Eduardo Bartolomeu, que já está há uns bons anos aí sendo presidente da Vale, ele tem um mandato que se encerra no fim de maio desse ano. Em tese, até o fim de janeiro, a gente já deveria ter visto a Vale decidir se o Bartolomeu continua ou não no cargo, e caso ele não continue, quem vai ser o novo CEO. Só que não foi o que a gente viu. A gente viu, inclusive, um mês de janeiro extremamente conturbado, teve toda essa novela aí envolvendo o Guido Mantega, o que afetou bastante os preços, e a gente ainda não tem uma conclusão sobre quem será o novo presidente da mineradora. Mas, tendo mais novidades, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas do Sul Notícias. Essas são as últimas novidades sobre o futuro da Vale, e essas são as últimas novidades sobre esse nome aí do CEO que está sendo cotado. Como eu falei para vocês, o Caffarelli é um ex-executivo de mercado, já teve passagem pela Cielo, pelo Banco do Brasil e outras companhias, e é um nome muito mais flexível, que tem muito mais possibilidade de passar aí pelo crivo do Conselho de Administração da Vale. E antes de passar para as próximas notícias, eu deixo uma boa noite muito especial para todo mundo aqui que está entrando na live aqui, uma boa noite, vi que hoje o povo está interagindo bastante, inclusive peço aí para que vocês comentem aí, né? Inclusive se vocês tiverem dúvidas aqui, se vocês tiverem feedback ou qualquer coisa que vocês quiserem, só manda aqui no chat. Inclusive, eu vi que tem uma dúvida aqui, como quem tem um único voto pode interferir na escolha de um colegiado de 13 votos? Pois é, justamente o que eu estava comentando quando comecei a falar sobre a notícia. A Vale tem vários conselheiros de administração, a Previ, salvo engano, tem atualmente duas cadeiras no conselho, mas esse nome, geralmente, ele deve ser articulado, né? O governo deve, nessas próximas semanas, né, o representante da Previ, que é o João Fukunaga, que é o meio pelo qual o governo exerce a sua pressão ali na Vale, ele deve articular ali com os outros conselheiros de administração, né, com os outros acionistas da Vale, a emplacar esse nome aí do Paulo Caffarelli. Diga-se de passagem, né, a Vale tem vários conselheiros independentes também, por isso que tem que realmente agradar todo mundo, tem que ser um nome que levante um certo consenso, porque tem vários conselheiros independentes dentro do Conselho da Vale, além dos acionistas. Inclusive, diga-se de passagem, o próprio Paulo Artung, né, que é bem vinculado ao setor privado e que é um ex-governador do Espírito Santo, é um dos conselheiros da Vale. E agora sim, a gente segue no noticiário dessa segunda. O que eu tinha para falar de Vale, tanto no lado do minério de ferro, tanto sobre essa novela do CEO, eu já falei até aqui. E agora a gente passa a falar de algumas empresas que estão em algumas dificuldades financeiras, estão em alguns apuros aí nos últimos meses, que é hora de falar tanto de Oi quanto de Americanas. Primeiramente, sobre a Oi, a gente viu, quem tem os papéis ou quem acompanha as ações da Oi na Bolsa, viu que eles despencaram 16% no pregão de hoje. E esse movimento basicamente se dá por conta de uma notícia de bastidores também, assim como essa da Vale, né? Uma notícia de bastidores de que o empresário Nelson Tanuri estaria montando uma posição nos papéis da empresa. E dessa vez, né, ao montar uma posição nos papéis da Oi, o Nelson Tanuri estaria querendo, de fato, influenciar na gestão da Oi. Queria, de fato, assumir o controle da empresa de telecomunicações e, além disso, apontar ali o nome de membros do Conselho de Administração da Oi, e também renegociar com credores o atual plano de recuperação judicial da companhia. Que a gente sabe que essa é a segunda recuperação judicial, né? Segunda RJ aí da Oi. As informações aqui são de que o Tanuri, então, estaria montando essa posição, de fato, visando influenciar no futuro da Oi. Vale lembrar que o Tanuri, como vocês devem saber, né, é um empresário que é conhecido por montar participação societária, né, e por investir em empresas que estão numa situação complicada, né. Inclusive, ele tem influência também na Light, né, que teve vários problemas financeiros nos últimos meses. Ele tem essa certa reputação ali de ser um investidor de companhias que estão em dificuldades financeiras. E juntamente com tudo isso, além dessa novidade com o Tanuri, eu destaco aqui que a gente teve mais informações de bastidores sobre ofertas não vinculantes ali por uma empresa da Oi. As informações, tem que dar os créditos aqui, né, são do jornal Valor Econômico e mostram que a Oi já recebeu 7 propostas não vinculantes pela sua carteira de clientes de banda larga via fibra ótica. A fonte anônima, né, que falou sobre isso, ela inclusive falou, né, que o número de interessados ainda deve crescer e, além disso, né, que tem interessados adicionais e que deve-se receber propostas em breve, ou seja, esse número de 7 propostas não vinculantes deve aumentar. Conforme o plano de recuperação judicial da Oi, a empresa está se dispondo, né, a vender toda a sua carteira de clientes de banda larga. A gente sabe que isso está dentro do escopo, está dentro do que a Oi planeja, e ela vai reunir ali toda a sua carteira de clientes de banda larga dentro de uma empresa separada. E segundo as informações de bastidores, nenhuma das 3 maiores operadoras do Brasil teria feito uma dessas ofertas não vinculantes. E aí, com as 3 maiores, obviamente que eu estou falando da Claro, da TIM e da Vivo. Inclusive, durante as últimas teleconferências de resultados trimestrais, né, os executivos aí dessas 3 empresas, eles sinalizaram, né, que essa transação com a Oi, ela teria uma grande complexidade, ela seria muito difícil, ou seja, sinalizaram ali para o mercado que seria muito difícil fechar essa compra de clientes de banda larga da Oi, ou seja, essas outras 7 propostas não vinculantes, elas devem ser de um outro player que não da Claro, que não da TIM e que não da Vivo. Essas são as últimas novidades da Oi. Como eu falei para vocês, os papéis reagiram negativamente a todo esse noticiário atribulado dessa segunda e despencaram 16% na Bolsa de Valores durante essa segunda. E antes de falar sobre Americanas, já dei um spoiler aqui no noticiário de hoje, né, já que a gente tem notícia aqui sobre Americanas, eu tenho que destacar que a gente está no período de aniversário da Suno, a Suno está fazendo 7 anos nesse ano de 2024 e, obviamente, quem recebe os presentes são vocês. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui ou clicar no link que está aqui na descrição. Isso a gente tem 7 presentes para vocês para comemorar 7 anos de Suno. Dentre os presentes, a gente tem simulador de renda, várias liberações gratuitas, cupons de desconto, tem muita coisa. Então é só você clicar no link que está aqui embaixo ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da tela. E agora sim, a gente volta aqui, retorna para o noticiário dessa segunda. Como eu falei para vocês, hora de falar sobre Americanas, essa companhia que também está em recuperação judicial. E a novidade que a gente teve sobre ela durante essa segunda-feira foi de que o plano de recuperação judicial da companhia foi homologado pela justiça. E além disso, o atual CEO defendeu que a, abre aspas, fase crítica da varejista já teria passado. Basicamente, o que a gente viu foi, então, essa informação de que a Justiça do Rio de Janeiro homologou ali o plano de recuperação judicial da empresa e também das suas subsidiárias, né? O anúncio vai de encontro à decisão da Assembleia Geral de Credores, que foi realizada em dezembro do ano passado e que permitiu ali que a Americanas entrasse nessa recuperação judicial. O que a gente viu no documento que foi divulgado pela varejista hoje, né, o fato relevante em que ela comunicou isso, foi o seguinte, ela usou as seguintes palavras, abre aspas, a Americanas, de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente, divulgará comunicados aos credores e ao mercado a respeito dos prazos a serem iniciados com a publicação da decisão judicial que homologou o PRJ. E o PRJ, obviamente, é a sigla para Plano de Recuperação Judicial. O presidente da Americanas, né, o CEO da Americanas, que é o Leonardo Coelho, falou que acredita que foi um ano, abre aspas, positivo, considerando esse contexto e a incerteza que se dissipou um pouco. Ou seja, segundo o atual CEO da Americanas, o atual CEO da companhia, o pior já passou. A gente sabe que a Americanas protagonizou ali um dos maiores escândalos do mercado de capitais brasileiro, né? Teve grandes problemas desde que foi revelado aquele rombo contábil nos seus balanços, e desde então vem tentando se reerguer, agora com esse plano de recuperação judicial, tentando colaborar aí nesse mesmo sentido. Mas segundo o atual CEO, como acabei de falar, as coisas estão andando e o pior já passou. Essa tese, ao menos, dos executivos da empresa. Vale lembrar aqui, né, um destaque, que essa declaração do CEO aconteceu nessa segunda, durante a teleconferência de resultados aí da Americanas, que contou com, além de o CEO, outros executivos da companhia. Eles, inclusive, falaram ali que essa aprovação do plano de recuperação judicial demonstra que ainda é necessário se recuperar da crise, mas que existe um cenário de melhorias internas que deve se consolidar até o ano que vem. Essas são as expectativas ali dos executivos da varejista. E agora sim, parando de falar de companhias que estão em recuperação judicial, já mais uma aqui a gente pediu a música, né, para falar sobre companhia que está em RJ, mas agora a gente tem que falar sobre um assunto que eu imagino que agrada muitos de vocês, que são dividendos. Isso porque a gente teve um relatório muito recente de sell side, né, de analistas que são lá do Goldman Sachs, que esperam que a B3, né, a companhia da Bolsa de Valores, que também está listada na Bolsa, eleve sucessivamente o seu patamar de pagamento de dividendos. Basicamente, o que a gente viu foi que nesse relatório, né, eles mantiveram a recomendação neutra, ou seja, eles ainda estão cautelosos com as ações da B3, eles que inclusive têm um preço-alvo de R$14 por ação, enquanto as ações da B3 são negociadas ali a cerca de R$12,50. Mas apesar dessa postura cautelosa ali, eles destacaram que esperam um crescimento sucessivo, tanto do retorno sobre o patrimônio líquido, né, do ROI, do Return on Equity em inglês, quanto dos dividendos, né, do Dividend Yield da B3 nos próximos anos. A projeção do Goldman Sachs é de que o Dividend Yield da B3 feche esse ano de 2024 em 6,7% e aumente no ano que vem para 7,7% e no ano de 2026 ele suba ainda mais para 8,5%. Ou seja, uma escadinha aí sucessivamente. O Dividend Yield, né, que é o indicador que mostra quanto do preço das ações está retornando para o bolso dos acionistas com base no pagamento de dividendos, que esse indicador ele suba sucessivamente nos próximos anos. E como eu falei para vocês, além disso, né, a expectativa é de que o ROI feche esse ano de 2024 em 23,2% e ele também aumente sucessivamente nos próximos anos, indo para 26,4% no ano que vem e 29,3% no ano de 2026. Ao justificar a sua recomendação neutra aqui para as ações da B3, como eu falei para vocês, apesar dessas projeções relativamente otimistas, o Goldman Sachs ainda está com recomendação neutra para os papéis, eles justificaram falando que existem riscos negativos para as estimativas atuais deles e do consenso de mercado, mas o patamar de desconto do valuation influenciou essa tese aí de deixar eles ainda no meio do caminho, né? Digamos, entre compra e venda, eles seguem cautelosos, seguem com recomendação neutra. Eles destacaram, inclusive, que a B3 fez a sua teleconferência de resultados aí recentemente e deu bastante destaque para um crescimento de 28% né, em termos de despesas ante o trimestre anterior. E a administração da Bolsa de Valores, inclusive, explicou ali que havia despesas consideradas não recorrentes que ficaram entre 70 e 80 milhões. E esse volume, obviamente, impactou as últimas linhas do balanço, impactou os números da B3. E eles, inclusive, né, destacaram que essas despesas não recorrentes, elas representam menos da metade do aumento nas despesas. E, além disso, o Goldman Sachs fez uma observação que eles notaram que, mesmo se a gente exclui essas despesas que foram citadas pelos executivos da Bolsa, a margem EBITDA teria sido cerca de 68%, que é a menor margem EBITDA da B3 desde o terceiro trimestre de 2018, ou seja, há mais de 5 anos ali que a margem EBITDA da B3 não é tão pequena quanto foi nesse quarto trimestre de 2023. Dito isso aí, o Goldman Sachs segue ali ainda cauteloso, inclusive eles fizeram pequenos cortes ali de 1, 2% nas projeções de lucro, receita e EBITDA, se mantendo aí bem cautelosos com os papéis da B3. Como eu falei para vocês, eles têm um preço-alvo de R$ 14,00 por ação e atualmente as ações B3 SA3 aí, elas são negociadas em bolsa a R$ 12,50. E agora a gente chega naquele momento da live aqui que a gente fala dos indicadores, naquele momento que a gente já está chegando na finaleira aqui da live das 19 horas, e a gente fala aqui sobre a agenda de hoje e também sobre os indicadores que movimentam o mercado amanhã. Eu dou um spoiler ali do que deve movimentar o mercado financeiro na terça-feira, dia 27 de fevereiro. Hoje, eu já adianto que a gente não teve nada muito relevante que movimentou muito o mercado, a gente teve uma agenda mais enxuta, a gente sabe que as pontas da semana são um pouco mais enxutas, né? Geralmente segunda e sexta são os dias que a gente tem menos indicadores, e hoje a gente não teve nem o boletim Fox, mais uma vez ele vai ser divulgado mais tarde na semana por conta de paralisação do Banco Central. O único dado que chamou um pouco mais a atenção no mercado foi o dado de vendas de casas novas lá nos Estados Unidos, que veio em 670 mil, ficou abaixo das expectativas do consenso do mercado, que eram de 680 mil. Com isso, a gente viu um mercado um pouco mais pessimista, já que esse indicador reflete um pouco como é que está a atividade no ramo imobiliário americano e, consequentemente, reflete um pouco de como é que está o crescimento econômico por lá. E hoje, então, foi isso. Esses são os principais destaques que a gente teve nessa segunda. Como eu falei, a gente não teve focos hoje, mas nessa semana ele foi atrasado para amanhã. Na agenda de amanhã, terça-feira, o primeiro indicador que eu chamo a atenção aqui é justamente o Boletim Focus, que sai ali pouco antes das 8h30 da manhã. Além disso, às 9 da manhã, a gente tem outro indicador que é extremamente relevante aqui para o mercado doméstico, e é o IPCA 15, aquele indicador que a gente conhece como se fosse a prévia da inflação. Como eu falei para vocês, ele sai às 9 horas da manhã. E um pouco mais tarde, a gente tem às 10h30 da manhã ali, a divulgação do núcleo de pedidos de bens duráveis, que é esse indicador que o mercado financeiro tem olhado com bastante atenção, tem chamado alguns holofotes. São esses três indicadores que eu chamo a atenção para vocês na agenda de amanhã, na agenda de terça-feira, dia 27 de fevereiro, que são os indicadores aí que devem movimentar um pouco o mercado, enquanto hoje a agenda foi um pouco mais enxuta. E com isso, com esses 27 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado para todos vocês que acompanharam. Inclusive, eu peço para que vocês que também... Hoje eu vi que o chat interagiu bastante. Eu deixo aqui uma boa noite, muito obrigado. Inclusive, em especial para o Hélio aqui, que também mandou a sua dúvida. A gente gosta muito quando vocês mandam dúvidas, quando vocês fazem sugestões. A gente sempre está de olho no que vocês estão comentando. E eu peço para que também você que está acompanhando a gente sem ser ao vivo, você também deixe o seu comentário aqui embaixo, você que assistiu a live, eventualmente fora de hora. Eu sempre convido a todos, né, para assistir ao vivo, mas se você não conseguiu, se você tinha algum compromisso, qualquer coisa no horário, tá tudo bem. Só passar aqui e conferir a posteriori aqui a live do Suno Notícias. E eu também ressalto que a live ela não só fica disponível no nosso canal do YouTube depois que ela termina, como ela também está disponível no Apple Podcasts e no Spotify, então nas plataformas de áudio aí para você conseguir acompanhar. Diga-se de passagem, a gente sobe inclusive o vídeo, então você consegue ter a experiência completa aqui da live das 19 horas se você acompanhar a gente tanto pelo Spotify quanto pelo Apple Podcasts. É isso, muito obrigado para todos vocês. Faço novamente aquele apelo para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui e conferir ali os presentes que a gente tem para todos vocês no aniversário da Suno. Só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link que está aqui na descrição. É isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live hoje. Uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau.